Começa agora o Hack Talk.
Fala galera, aqui é o Luiz do Hack Talk e agora nós estamos no episódio número 2 e é com muita alegria que eu trouxe um grande amigo, Felipe Lima, para conversar assuntos extremamente importantes, essa é a palavra, para a gente entender um pouco mais sobre os medos que nós temos e não só medos, mas por que a gente não extrai o melhor da gente com a nossa alimentação. Felipe, que é do Repensando Saúde. E aí, Felipe, como é que tá?
E aí, Luiz, tudo bom? E aí, galera, como vocês estão?
Bacana demais. Felipe, eu queria começar com você falando um pouco da sua história e aquilo que você vivenciou e passou. E também você falar como que você começou a estudar um pouco mais sobre alimentação, sabendo que assim, essa não tem sido a sua formação até agora, né? Vai lá.
Então, eu estava vivendo uma vida relativamente normal, seguindo os padrõezinhos e tal. Saí do ensino médio, entrei para a faculdade e tudo mais. A princípio, comecei estudando física, mas depois fui para economia. Mas na faculdade, comecei a sentir alguns sintomas estranhos gastrointestinais. E a princípio, pensei, comi alguma coisa estragada, então isso vai passar. Só que esses sintomas persistiam, continuavam e nada. Nada de passar, então eu comecei, eu preciso ir no médico, né? Preciso ver o que está acontecendo e tudo mais. E fui nos médicos, fiz todos os exames possíveis, vou poupá-los dos detalhes para tem exames que não são muito legais de compartilhar, mas enfim. Fiz várias coisas, fui em vários médicos, alguns me falavam sobre mudar a alimentação, outros deram algumas dicas. Tentei reproduzi-las, mas nada tive muito sucesso. E aí, por fim, comecei a pensar que, no final, quem é o responsável pela sua própria saúde é sempre você mesmo. Então, eu comecei a estudar, comecei a ir atrás. E, infelizmente, no Brasil não tem muita coisa. Não tem muito artigo científico, coisas do tipo. Daí, comecei a estudar coisas mais em inglês e tudo mais. E comecei a encontrar lá nos gringos uma ideia mais alternativa, que fazia sentido, que está de ponta na ciência aí agora, daqui, se brincar, chega no Brasil daqui uns 10, 15 anos. Mas
nos conta, de fato, qual foi o grande problema que você teve gastrointestinal?
Então,
o que aconteceu?
Os médicos, eles diziam que eu sempre tinha um intestino que ficava irritado, não tinha um porquê específico, mas sempre ficava irritado, e eles já falavam que isso tem a ver tanto com o que você come quanto com o emocional, mas a gente não tem cura e tipo, você tem que meio se virar, toma remédio, meio que controlar os sintomas.
E o quanto que você realmente acha que é emocional, que foi emocional esse problema seu?
Então, eu acredito que...
Você consegue mensurar isso em porcentagem?
Mensurar em porcentagem não, mas hoje eu tenho a total ciência que não tem como separar corpo de mente, corpo de espírito, isso é impossível. Então, tudo que você faz no seu corpo tem reverberações espirituais, tudo que você faz no seu espírito tem reverberações corporais.
Engraçado, né, Felipe? O engraçado é que as pessoas acham que são esferas que não são interligadas.
Isso.
Mas o mais interessante é que Deus criou a gente em plenitude, e em plenitude até alimentar, né?
Isso.
Então, na verdade, essa plenitude alimentar traz um campo energético para a gente, onde você consegue acessar outras áreas. Talvez a gente possa falar mais para frente a importância até mesmo do jejum, que ele é interligado também com relação à espiritualidade e fé. Mas, Felipe, eu me recordo que uma das coisas que você mais falava é tipo assim, Senhor, pode tocar em tudo, mas não toca no meu estômago. E acabou que ele tocou justamente no seu estômago. E antes mesmo da gente ligar essa câmera e esse podcast, a gente estava conversando sobre Provérbios 3:23, que fala, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então acaba que você não queria tanto que Deus não tocasse no seu estômago, mas que às vezes você só pensava sobre isso, que acabou que isso se tornou realidade.
Exatamente. Eu acredito que o pensamento é algo que a gente não tem noção de quão poderoso ele é. Às vezes a gente minimiza o poder dele, mas não, ele pode ser bom tanto para algo, pode ser tanto positivo quanto negativo. E eu acredito que eu sempre dizia isso, além de não quero que Deus toque no meu estômago, no meu intestino e tudo mais. A princípio, eu acho que isso tem a ver com dependência também. Eu acreditava que se eu não tiver a saúde, esse é o ponto fraco. Esse vai ser o momento que eu realmente vou ter que depender. Porque eu falava, se eu tenho a saúde, o resto eu corro atrás. O resto eu dou um jeito. Mas não, eu aprendi que a gente realmente tem que depender em todos os aspectos. Então, acho que por trás dessa fala que eu tinha, era a ideia de não precisar depender de Deus totalmente. Eu queria sempre ter aquela confiança de tipo...
Eu sou autossuficiente.
Exatamente.
É uma... E na verdade é uma linha muito tênue, né? Até quando é uma ação, porque na verdade Deus gosta que o ser humano esteja em movimento.
Isso.
Então o Provérbios fala muito sobre isso, sobre o preguiçoso, sobre a pessoa que só quer ficar dormindo, é a pessoa que fala, tem um leão lá na rua, eu não vou sair, eu tô cagado de medo. E a gente entende muito bem isso, que muitas coisas têm que passar por nossas mãos e nós temos que fazer muitas coisas, mas também temos o sobrenatural de Deus e também temos a dependência dele, né? Então, a gente tem que achar esse equilíbrio onde o natural está na minha mão e o sobrenatural é totalmente dele. Mas, Felipe?
Tem uma piadinha que meu pai sempre faz, que tem correlação com essa ideia, é a palavra oração. A oração, a ideia de realmente entregar, compartilhar algo com Deus, não que ele não saiba, mas para a gente falar, mas a oração, dentro da palavra oração, existe a palavra ação.
Sim.
Então a oração, ela passa por fazer, né? A gente não é...
Exato, não é só o pedir, né?
Exato.
Tem o ponto da ação.
Isso.
E eu vejo muito isso, que tem pessoas que são extremamente... a gente chama do fogo, que são pessoas que estão... Em muita oração.
Sim.
E zero ação. E tem as pessoas, como no estado que você estava, que quer agir por conta própria.
Zero oração.
Exato. E zero oração, entendendo que ele é autossuficiente. Mas, Felipe... Aí você foi buscar algumas mentorias fora para resolver o seu problema, porque os médicos aqui não estavam conseguindo achar ou diagnosticar corretamente esse problema, ou o que que é?
Então, eu vou falar uma ideia que eu acho muito interessante. Um tempo atrás, eu ouvi um gringo falando assim, não faz sentido eu receitar para uma pessoa doente algo que faria uma pessoa saudável doente. Então, vou explicar. Se você tem uma pessoa saudável e ela te recomenda... Quer dizer, se você é uma pessoa saudável e o médico te recomenda tomar algum remédio, provavelmente esse remédio vai ter efeitos colaterais e tudo mais.
Uhum.
Se você é uma pessoa doente e toma esse remédio, como que ele vai tornar essa pessoa doente em saudável se ele tornaria a pessoa saudável em doente? Parece até um trava-línguas, mas enfim. Então eu comecei a pensar que, tipo, para a pessoa se manter doente, se manter saudável, ela precisa praticar certos hábitos. E para a pessoa doente se tornar insaudável, então ela precisa praticar esses certos hábitos. E aí comecei a ler sobre pessoas que literalmente olhavam para a natureza e tentavam encontrar um padrão sobre como os animais e os seres vivos na natureza se mantêm saudáveis. Porque você não vê um bicho na natureza, sei lá, doente, tipo, tô meio indisposto hoje, tô não sei o quê. Então ele sempre...
Essa frase, quando você me falou, me impactou muito. Você não vê...
É muito raro.
Doente. De digestão.
De digestão, de insolação.
Talvez só essa galera pet, né, de casa.
Ah, não, isso daí não é mais bicho, não. Isso é ser humano em outra forma, sei lá. Mas daí eles começavam a meio que... encontrar um padrão, tipo, eles dormiam bem, eles pegavam sol, faziam atividade física, eles comiam a dieta específica para a espécie deles e tudo mais. E aí, entrando nessa ideia basicamente de dieta, já que a gente está falando sobre comida também, eles começaram a perceber que, tipo, qual animal tem um sistema digestivo, um sistema gastrointestinal parecido com o nosso? Querendo ou não, a gente tem o nosso sistema digestivo muito parecido com os macacos. Na verdade, o mais parecido mesmo é bonobo, é um macaquinho pequeno que tem um sistema digestivo muito, muito, muito parecido. E eles se alimentavam basicamente de frutas, vegetais, nozes, alguns tipos de castanha e tudo mais. E aí eles começaram a tentar meio que reproduzir esse estilo de vida natural. Claro que hoje em dia a gente vive na cidade, tem inúmeras limitações, mas dentro da maneira como a gente se encontra, a gente tenta reproduzir. E aquilo lá, hábitos saudáveis geram saúde, hábitos não saudáveis não geram saúde. A ideia de que a saúde é produzida é muito interessante. A saúde não vem de uma pílula ou de algo miraculoso. A saúde se produz diariamente com alguns hábitos.
Por que as pessoas, Felipe, têm tanto medo de ficar mal de saúde e cada vez mais elas estão ficando mal de saúde?
Primeiro, pensamento. Acho que aquilo que, igual que aconteceu comigo, que você fala, tem muita gente que é super medrosa de acontecer um problema de saúde. E eu não tenho dúvida de que isso influencia bastante. Então, seria falta de confiança. E essa confiança é o que a gente fala. Muitas vezes, vem da gente, é nossa, mas a gente consegue expressar, mas não é totalmente nossa. É como se fosse, eu brinco que é tipo um canal que a gente recebe. A gente pode estar confiante, a gente pode literalmente descansar no que a gente chama de boa, na vontade boa, perfeita, agradável de Deus. Eu realmente acredito nisso. Então, acho que um primeiro aspecto seria esse, a falta de confiança, ficar focando muito na doença. E a outra ideia, eu acho que aquilo que a gente deixa reverberar tanto no nosso corpo quanto no nosso espírito.
Certo.
Porque vai acontecer inúmeras coisas no seu cotidiano. Pessoas vão falar coisas, você vai interpretar de uma maneira e tudo mais. E eu gosto daquela ideia de o que realmente importa é a história que você conta pra você. Isso parece coisa de coach, mas muitas vezes é verdade. Depende da sua interpretação, da maneira como você vê, da ideia de, dependendo do seu óculos, entre aspas, da sua lente, muda tudo. Então, da maneira como você encara a vida, da maneira como você vê as coisas, acho que isso...
Eu falo muito isso.
Faz total diferença.
Romanos 12, 12.
Isso, exatamente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso.
Tem que transformar.
Isso.
Porque é literalmente, todo santo dia a gente está passando por isso. Metanoia. Todo santo dia nós estamos renovando para a gente não olhar nessa perspectiva. Inclusive, é isso que a gente está passando hoje. Por exemplo, enquanto todo mundo está vendo caos... Você descansa, mano. Tipo, de fato, eu falo, cara, esse negócio não vai pegar.
E é legal a gente pensar da diferença de ser insensato. Não é que a gente, não, beleza, então eu vou começar a lamber o corrimão aqui. Não é isso. É a ideia de confiar, descansar, exatamente.
Sim. É uma coisa. Enfim, não vou entrar nesse assunto, vai se perder. Mas enfim, Felipe, por que que as pessoas têm, voltando naquela, têm tanto medo de serem pessoas doentes? Na verdade, no fundo, não é esse medo. Na verdade, é o medo da morte.
É, isso.
Por que as pessoas têm tanto medo de morrer? Só que elas entram num ciclo insano de trabalho, de relacionamentos, totalmente insano. Inclusive, alguns relacionamentos abusivos, trabalhos abusivos. Elas acham que o tempo dela é dinheiro. Trocam o tempo dela por dinheiro, não entendem que, na verdade, ela está desperdiçando o tempo dela, o ativo dela mais precioso. Depois disso, ela gera um grau de insatisfação esquisito e violento, e essa pessoa desconta na comida. Por que que ele faz isso?
Então, a comida, ela é muito, para muitas pessoas, é um gatilho mental. Então, eu estou me sentindo mal, eu vou comer e tudo mais. Só que tem algo mais interessante ainda. O nosso corpo, ele, apesar de você achar que você é multitarefa, eu sou um cara que consigo fazer mil coisas ao mesmo tempo, escuto Spotify, lavo louça e xingo minha mãe, tudo ao mesmo tempo.
Eu descobri que isso é mentira.
Não, então, o nosso corpo, ele consegue fazer bem uma coisa de cada vez. A gente já tá nessa era de tentar fazer tudo, mas não. Então, por que que eu tô falando isso? Quando eu como, o meu corpo, ele vai estar focando na digestão. Principalmente se eu como uma coisa pesada, meu corpo vai focar na digestão.
Certo.
O que que acontece? Eu fico, então, sob efeito sedativo. Eu tô meio anestesiado. Por exemplo, eu tô mal, eu tô triste. Sei lá, eu tô com raiva. Eu vou lá e meto, não sei, pode ser um hambúrguer pra dentro. Um hambúrguer bem grande, pesado. Depois disso, eu vou ficar meio deitado no sofá, tipo, nossa. Ai, tipo, só pensando na comida. Então, eu tô meio que sedado. Então, eu acredito que a comida, isso é forte. Ela nos priva de realmente encarar quem nós somos ou nos priva de encarar o sentimento que a gente está tendo naquele momento.
Uou.
A gente muitas vezes fica medroso.
Uou. Nos priva de sermos quem nós deveríamos ser.
Isso.
Porque nós...
Nos priva de também nos analisar, sabe?
Sim.
Nos confrontar.
De nos conhecermos
de fato. Nos conhecer, isso aí. Exatamente.
De fato, porque a gente se esconde atrás do sistema alimentar corrompido. E, na verdade, não só corrompido, que ele drena a nossa energia, isso. Sendo que o alimento seria um ganho energético, isso? Essa é a função, correto?
A ideia é... O alimento em si, ele não gera energia, sendo sincero. O que gera energia é sono. Oh. Porque, assim, quando você, sei lá, você saiu de uma churrascaria, comeu pra caramba, você tá com energia? Nem a pau, você quer dormir.
Na verdade, você drenou energia, né? Por
você...
causa do sistema digestivo.
Exatamente. O que gera, então, energia é sono. Quando você dorme bem, no outro dia você acorda, nossa, louco, vou fazer uma maratona de 42 km aqui, fácil. Uhum. Só que, então, o alimento, ele dá combustível. Esse combustível vai ser metabolizado, enfim, eu vou utilizar. Mas, então, não tô falando para ninguém viver que nem aqueles mestres yogi que não come, que não, sei lá, vive de ar e tal. Mas a ideia é você comer, mas não para se sentir sedado. Comer e mesmo assim continuar com energia, continuar sendo capaz de analisar o que está acontecendo na sua vida.
Então, Felipe, e quando você estava passando por esse problema, qual foi o seu maior medo?
Então, meu maior medo era não encontrar uma saída. Só que... Tem um amigo meu que brinca com a ideia de se os caras já inventaram a roda, você não precisa inventar de novo, você pode copiar. Então eu fui indo atrás e descobri pessoas que passaram por coisas parecidas. Só que no começo eu achava, putz, será que esse trem vai funcionar pra mim? Putz, será que esse trem vai dar certo? Muitas pessoas fizeram, deram resultado e tudo mais, tão bem. Aí eu vi uma frase um tempo atrás que eu achei muito legal. A frase, ao mesmo tempo que é triste, ela é boa. E a ideia é a seguinte. Você não é tão especial assim. Você, querendo ou não, é parecido com 99,9% das pessoas.
Uhum.
Então, provavelmente, o que elas fizeram pode dar resultado. Então, é aquela ideia que você sempre brinca, Luiz, de masterizar algo que deu certo.
Sim, modelar.
Modelar, uhum. Exatamente. A gente tem muita dificuldade de... O outro tá certo, eu posso copiar. Não tô falando de plágio nem nada, mas copiar uma maneira de fazer. Às vezes a gente quer algo mirabolante e tudo mais, e às vezes a resposta é mais simples do que a gente imagina.
Uhum.
E mesmo, eu acredito que mesmo o que eu tô tentando atingir, o que eu tô tentando fazer, ninguém nunca fez. Beleza, mas tem coisas no meio do caminho que você pode aprender com outros, e se ninguém nunca fez, véio, continua. Eu acredito que não
existem,
sei.
Existem dois tipos de coisas, né? Eu lembro que você buscou mentoria na Nova Zelândia.
Isso, exatamente.
E você começou a modelar o cara, aquilo que ele fez e deu certo pra ele.
Exato.
Depois foi adaptando pra sua realidade.
Isso,
correto?
Correto.
Só que teve algumas coisas que você desenvolveu, sim ou não?
Coisas mentais principalmente. Porque assim, eu via que eu encontrava realmente bloqueios mentais. Por exemplo, essa coisa tipo, nossa, véio, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? E tipo assim, não é que eu inventei totalmente, mas algumas coisas de simplesmente me observar, de simplesmente tentar, putz, mas isso tá vindo da onde? Putz, uhum. Entendeu? Eu acho que eu não criei nada, eu só fui pegando quebra-cabeças, peças de diferentes quebra-cabeças e fui montando o meu.
Certo.
Acho que isso é legal.
Exatamente. Essa jornada da vida que você fez é uma jornada de empreendedor, uma jornada de qualquer outra pessoa, quando ela entende que ela precisa modelar pessoas, pegar o que muitos hacks, muitas coisas que as outras pessoas já têm, que encurta o caminho E tem coisas que você vai enxergar que talvez nenhuma pessoa fez, mas que é possível fazer.
Isso.
Eu gosto muito da analogia assim. Se a sua mente é capaz de enxergar, você já tem a unção e a provisão para realizar aquilo que você já enxergou. E, por exemplo, se você consegue enxergar lá na frente e quase no ponto que você acha que é um ponto final, na verdade, você já chegou nesse ponto final. Eu gosto demais de uma história que quando o Walt Disney desenhou uma montanha-russa, sabe?
Uhum.
Não sei se você conhece essa história.
E, não, acho que não.
E aí ele morreu antes dessa montanha-russa ter ficado pronta. E aí na inauguração, né, uma das pessoas chegou para uma das filhas dele, alguma coisa assim do tipo, falou assim, nossa, seu pai ficaria muito contente de ter visto a montanha pronta, né? Ela falou assim, pelo contrário, ele foi o primeiro que já tinha enxergado ela pronta.
Legal.
Então, essa é a percepção que muitas vezes a gente não tem. Então, chegou em algum ponto da sua vida que você se viu nesse estado que você está hoje curado e foi isso que te ajudou na trajetória? Como
isso,
é que foi esse mindset?
É um negócio, eu brinco que até meio brega de falar, mas no fim é real. Se você acredita que consegue, provavelmente você vai conseguir. Se não, você não vai, porque a ideia é básica. Se você não acredita, você não vai fazer esforço nenhum, você não vai querer ir atrás. E se você acredita que consegue, eu falo provavelmente, porque pode acontecer, não sei, de casos que não deram certo, em alguma coisa específica que a pessoa realizou e se empenhou muito, acontece, mais imprevistos da vida. Mas quase sempre vai dar certo. Por quê? Porque você está pondo sua energia, você está pondo sua disposição, você está pondo sua cara a tapa. E dependendo do projeto, Deus está abençoando muito também. Então você pode descansar. E é o que o Luiz falou. Você pode também imaginar, visualizar aquilo. Então você está no caminho, sabe?
Exato. Eu tenho 100% de certeza de quando eu estou no meu secreto e estou pulforando aquela coisa toda, quando eu consigo enxergar alguma coisa, eu sei que eu estou debaixo do propósito e da proteção. Então, se eu conseguir enxergar, eu vou realizar aquilo. Então, eu já ponho em ação.
Tem uns sonhos que você fala, velho, isso vem de Deus, sabe?
Sim.
Porque tem coisas que tem como você discernir muito fácil, velho. Pessoas, sonhos que eu vou abençoar outros, sabe? Coisas
exato.
Assim.
E aí que eu ia te perguntar. No meio do caminho, por exemplo, uma coisa que você não contou. A sua trajetória estava toda indo para finanças e você, inclusive, faz o curso de...
Economia.
Isso.
Ah, exatamente. Então, vou contar um trem até engraçado, Luiz provavelmente deve saber, mas... Física é um curso legal e tudo mais, como eu disse, eu comecei, mas eu acabei largando porque eu falei, não tem como ganhar dinheiro em física... Sim, claro que o curso estava muito difícil, mas eu pensei, se eu ganhar dinheiro aqui eu aguento, mas não falei, não dá para ganhar dinheiro, então vamos largar. E eu entrei em economia literalmente com essa ideia, agora eu vou me satisfazer financeiramente, vou me estabilizar e beleza, só que aí a vida deu uma virada total e agora eu ainda tenho algumas áreas da economia que eu gosto. Mas o que eu tô juntando, eu vou juntar agricultura, nutrição e economia, é tudo
yes.
junto.
E olha que legal. No seu coração, quando você entra em economia, é um curso que tem a possibilidade de no futuro você ter uma melhor rentabilidade. Tá tudo bem até aí, mas se o teu coração tá nisso,
isso, exatamente.
A coisa ferra. A minha pergunta é, eu sei que seu coração tava nisso. Se Deus não tivesse tocado o seu estômago, que você menos queria e automaticamente foi o que você mais desejou. Você teria essa percepção que você tem hoje?
Sendo sincero, nunca. Porque sou cabeça dura, velho. E quase todos nós somos. A gente precisa sofrer. É ruim essa palavra, precisa. Seria bom se a gente fosse sensível a ponto de perceber coisas que passam pela nossa cabeça, perceber comportamentos, perceber emoções que guiam nossa vida. Só que muitas vezes passa despercebido, e a gente precisa de momentos assim para meio que parar, revisar o que eu estou construindo na vida, o que eu estou fazendo. Então, o sofrimento ele é necessário em muitos, muitos momentos.
Eu concordo plenamente. Eu gosto muito de falar nisso, que a jornada cristã não é uma jornada de tranquilidade. Porque a todo momento ele está moldando o nosso caráter. Moldando para quê? Para que a gente seja cada dia mais parecido com Cristo.
Isso.
Então, eu gosto muito de olhar essa percepção. A percepção de, olha, eu estou alinhando a minha mentalidade e cada vez mais eu me torno parecido com Cristo. E eu, quando eu olho no final da jornada, eu quero ver um Luiz semelhante a Cristo.
Isso.
Sabe, que realmente seja um embaixador de Deus aqui na Terra e que o reino venha através de mim, através de você.
E é engraçado que é totalmente o contrário essa ideia do que você vê por aí, porque tranquilidade é o que todo mundo almeja.
Sim.
Mas a tranquilidade é...
Até o seu pai, meu pai queria que nós fizéssemos concurso.
Exato.
Um curso para que a gente fosse estável,
isso,
tenha uma vida tranquila. Só que a instabilidade e a falta de tranquilidade faz com que a gente cresça.
Muito.
Por
muito.
Isso que a gente está com a geração Nutella. Que quando leva as porradas, chia, quando leva as porradas, fala, ai meu Deus, eu não aguento isso. Por que não aguento? Porque ele sempre buscou uma vida tranquila.
Exato, exato.
Ele nunca quis passar por dor, ele sempre fugiu da dor. Então, aí isso faz com que cada momento...
É muito engraçado perceber que, não só no âmbito espiritual, mas no âmbito, vamos colocar, empresarial, coisas do tipo... É muito, muito raro você encontrar um grande realizador, um grande empreendedor que não tenha passado por momentos fortes, por momentos de sofrimento.
Sim.
Eu acredito, eu realmente acredito que todo mundo passa.
Sim.
Só que pessoas, é o que eu falei, pessoas interpretam de uma maneira e pessoas, ai, que triste, ai, a vida, ai, não sei o quê. Não, para de mimimi, velho, para de...
Exato. A vida não... A vida em progresso, né? Vamos falar assim.
Isso.
Não foi feito para vítimas.
É, exato.
O vitimista não consegue progredir.
É,
porque ele sempre terceiriza a culpa.
Isso, teve vários momentos que eu chorava, que eu falava, nossa Deus, tá de sacanagem, tá de brincadeira. Chorava, fazia mimimi, não sei o quê. Mas isso não é, ai, isso você não pode fazer. São momentos da sua jornada. Mas, velho, levanta, bate a poeira e bora, entendeu? Tem momentos que, com certeza, vai ser difícil. Mas você não precisa ficar parado naquilo, velho.
E o que você acha que fez você sair desse momento? Ou você consegue trazer à memória as suas ações? Tipo, quando eu estava nesse momento deprê, eu tomei algo... E provavelmente nesse momento deprê, agravamos a sua doença.
Ah, sim, claro.
Por conta do seu emocional.
É, emocional é o que a gente falou. Tudo conectado. Então, teve, por exemplo, tem um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 27. E no... Acho que é no versículo 11 ou no versículo 12. Que ele diz uma coisa. E eu realmente me apeguei a isso, velho. Eu acho esse versículo lindo, que é... Ainda verei nesta vida a bondade de Deus.
Yes.
Sabe? Eu acredito que a vida cristã... Com certeza o céu é um negócio que não dá pra explicar. Maravilhoso. Sim. Mas acredito que também nessa vida a gente pode experimentar o amor, a bondade. Exatamente. E isso muitas vezes... Outro que eu até compartilhei com você aqui, a ideia de 2 Timóteo 1,7, que é que Deus nos dá espírito de ser corajoso, de ousadia, sabe? E muitas vezes, é o que eu falava, é difícil, mas aquilo você vai repetindo, você vai olhando, você vai memorizando, você internaliza, querendo ou não.
É, pra mim, o que me ajuda muitas vezes que eu tô querendo entrar no momento de deprê, eu me lembro das promessas.
Uhum.
E não só lembrar das promessas, eu já me sinto dentro da promessa.
Isso é legal.
E que ela já foi realizada.
É.
Então, eu tomo a posse e caminho já como se aquilo já tivesse acontecido.
Uhum.
E aí isso faz com que a minha percepção cerebral, tipo, descanse. Tipo, eu já sou. E é isso que eles chamam. Vocês já são mais
isso,
do que
isso.
Vencedores.
Exato.
Você entrou na jornada ganhando, parceiro. Só que o perrengue vai passar. Mas a sua mentalidade de fortalecimento é... Nossa, o perrengue está aqui. Eu até preguei isso domingo aqui sobre a diferença de vista e visão. Você sabe a diferença de vista e visão?
Não, eu não sei.
A diferença de vista e visão é o seguinte. Na minha vista, você... está doente ou você está um pouco magro.
Uhum.
Mas na minha visão, você já está saudável.
Massa.
E no peso Massa. Ideal. Como assim, Luiz? É, porque eu já te enxergo no ponto final. Eu não te enxergo na trajetória. Porque eu como, para mim, pouco importa. Eu sei que você vai se bater
isso,
muito.
Isso.
Mas eu quando eu olho para você, consigo te enxergar na perspectiva do ponto final, às vezes problemas, perrengues de relacionamento, perrengues alimentar que você teve, perrengues financeiros, eu não me deixo mais isso drenar toda a minha energia, porque isso não define quem de fato eu sou, ou não define de fato a situação real.
Isso é muito legal, porque basicamente quando você tem uma visão eterna de muitas coisas, essas marolinhas que acontecem no cotidiano, você dá risada. Não que eu falo, não, todo momento eu dou risada, eu consigo. Não, tem momentos que a gente fica realmente preso nisso, em algumas coisinhas que acontecem no cotidiano. Mas quando você começa a enxergar de maneira eterna, você começa a tentar observar de maneira mais ampla, você fala, putz, isso Entendi. É comédia.
Felipe, e o que que isso fez a você ser mais corajoso? Qual foi assim as grandes lições que você tirou, que, como você já falou, você teve que passar por cima de alguns medos, né?
Uhum.
Eu acredito que o medo da aceitação, da aprovação social,
uhum.
aí depois você teve que passar pelo medo, será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz?
Ah, isso é legal.
Você passou por cima do medo da morte, que na verdade teve um momento que você desejou a morte.
Claro, porque, claro.
Me fala mais sobre isso, o momento que eu acho que foi realmente o fundo do poço, onde você chegou a desejar a morte.
Então, tem aquela frase que as pessoas falam que quem deseja a morte, suicídio ou algo do tipo, não é que a ideia é que ele tem medo da vida. Ele está desejando a morte porque ele tem medo da vida.
E por que você tinha medo da vida?
Então, porque eu achava, putz, se eu ficar assim para sempre, eu não vou conseguir realizar meus sonhos. Sempre está vendo que tem a palavra meu, minha.
Sim.
Então, isso eu comecei...
E na sua cabeça, o que as pessoas vão pensar? Ou...
Não, não vinha. Eu achava que, tipo, se for para viver assim, eu não quero. Entendeu?
Ok.
Então eu comecei... Aí, no momento, você começa a meio que nutrir isso e tudo mais, mas depois você fala, não, velho, bora, para. Vai dar uma saída, um jeito. E eu acho, assim, que duas coisas que eu guardo, que eu realmente aprendi nesse momento, primeiro é aquela palavra que tá na moda, mas ela é real, é a ideia da resiliência. Continua, vai, você vai encontrar, velho. Bora, vai, não deu esse caminho, volta e vai para outro. Não deu, volta e vai para outro. Recomeça. Uma hora vai, velho. E além da resiliência, é a palavra empatia. Para mim isso é muito forte. Eu era, ainda sou, muitas vezes, muito egoísta e tudo mais. Mas por ter passado por isso, eu tenho muito, de verdade, muito amor por pessoas que passam por coisas parecidas. E eu realmente tento ajudar. Eu mando livro, eu tento dar dicas. No final, é sempre a pessoa que vai ter que mudar, ter que tentar testar outra coisa.
Só aparência. Eu gosto muito de falar para as pessoas, eu posso fazer tudo por você.
Isso.
Menos a sua parte.
É, exatamente. Mas empatia é um negócio que eu acho que... eu acho não. Mudou e vai mudar mais ainda as minhas prioridades de vida. Sério, muito, muito mesmo.
Bacana.
Isso é o que você falou, eu precisava passar por isso para criar algumas coisas. Bacana. E empatia é algo.
Bacana. E entrando no último bloco de perguntas, olha que louco. Você foi pro fundo do poço, desejou a morte.
Uhum.
Porque você não queria viver aquela vida.
Exato.
E aí, com isso tudo, foi que você entendeu de fato o seu propósito. Porque, na verdade, o propósito de um cristão, o seu e o meu, é universal. Nós
isso,
temos o mesmo.
Exatamente.
Só que as ferramentas são diferentes. Eu gosto de falar, e aí o que acontece? O Senhor estava colocando as ferramentas dentro da sua maleta e te mostrando... como você poderia usar elas de benefício para o reino. E aí, você começou a entender quais eram essas ferramentas. Mas a pergunta é, se você não tivesse passado por esse problema, será que você tinha percepção das ferramentas que você tem na mão hoje?
Não. Com certeza não. É aquilo. Não tem como, a gente é muito moldado por situações, por circunstâncias. Porque ficar lendo, ficar ouvindo o outro falar... Não, a gente é um... Eu acredito muito que somos um ser de experiência.
Certo.
A gente precisa passar por aquilo. E eu acho legal. Por exemplo, às vezes você até promove alguns eventos assim pra gente lidar com o nosso medo, aqui do rapel e tudo mais.
Sim.
E isso são coisas marcantes. Eu lembro até hoje quando eu fui com o Carlos lá, certo, do rapel, e isso, é só uma coisinha e tal, mas esse símbolo, por quê? Porque eu vivi, é fantástico. Então, sim, a circunstância, a experiência, ela realmente muda. E além da, quando ela muda algo em você, e eu acho que ela, você, sei lá, você criou uma nova emoção, uma nova experiência, um novo valor derivado daquela experiência. E esse novo valor precisa ser alimentado constantemente com outras novas experiências, senão ele some. Sim.
Na verdade, Deus nos criou para sermos seres experienciais, relacionais, na verdade. Cada vez mais que nós somos relacionais, cada vez mais nós nos desenvolvemos através de experiências. Então, obviamente, tem experiências boas e experiências ruins. Mas as experiências boas criam vias neurais que fazem com que a gente pode acessá-las quando a gente está passando por um momento ruim. Então, por que que eu proporciono esse tipo de evento? A pessoa cria uma via neural que ela consegue passar por cima do medo dela, e quando ela se sente em momentos fragilizados, ela consegue lembrar que um dia, num rapel, ela conseguiu passar por cima do medo.
E ela só fortalece aquela vida que já existe.
Exato. E ela vai passando naquele trilho e vai fortalecendo.
Sim. Legal.
Então, por isso, inclusive, isso é incrível, e eu não entendo por que as pessoas cada vez mais estão querendo deixar de se relacionar umas com as outras. Sendo que é isso que vai trazer experiências para tirar mazelas, para tirar medos que estão ali preenchendo algumas situações de alguns momentos, que fazem com que inibe essa pessoa de extrair o potencial e a trajetória e o plano que Deus tem para ela.
Isso é legal de você falar, que eu consigo lembrar de outra coisa. Em momentos de muito desespero, o relacionamento é aquilo que te segura. O relacionamento com qualquer pessoa, mas assim, com alguém próximo. Porque é aquele momento que você pode falar, você pode chorar. Você é um dos caras que eu falava muito, chorava muito. Mas relacionamento é algo realmente criado por Deus que muitas vezes dá sentido para a vida.
O nosso Deus... Amor. Então, eu recentemente eu comecei a estudar sobre por que que o nosso Deus é amor. Você sabe por quê? Porque não. Ele é um Deus que se relaciona na Trindade.
Ah, sim.
Então, só pode haver amor porque se relaciona dentro da Trindade.
Legal.
Então, por que que ele é amor? Porque ele é um Deus relacional. Não só com a criação, mas entre ele.
Que legal. Nossa.
Então, por que que nós temos que ser relacionais? Porque nós somos a imagem e semelhança dele.
Exatamente.
Então, quanto mais relacional nós somos... mais desenvolvemos e mais crescemos e mais encontramos aquilo que tem feito a gente parar e congelar. Por isso que nós precisamos usar hacks para passar por cima desses medos. Felipe, um recado, eu não quero estender muito, a gente já está indo muito bem aqui e é muito gostoso poder estar conversando sobre o processo que você passou, esse processo de medo, esse processo de aprendizado, esse processo de identificação e fortalecimento do seu propósito. Uma coisa que eu percebi claramente, que se isso não tivesse acontecido, você não tinha entendido. Então, por isso que todas as coisas cooperam e vão cooperar para o bem.
Exatamente, isso é legal.
Então, eu quero te perguntar, a gente indo para o bloco final mesmo. Cara, o que que você pode falar para as pessoas que estão, nesse exato momento, passando por vários medos? E algum desses medos fazem com que essas pessoas descontem no processo alimentar dela. E isso faz com que eu vejo muitas clientes aqui, que quando pede, às vezes, no delivery da Fabi, às vezes elas deixam alguns recados falando assim, olha, eu estou passando por alguma situação e agora eu quero comer esse chocolate. E, de fato, eu entendo que a Fabi é um amparo para isso.
Sim.
E isso... sendo um amparo, não é o problema. O problema é o excesso disso. Agora, por que que a pessoa tem que ter uma fuga e muitas vezes está sendo em excesso? Por que que as pessoas estão fazendo isso? E como que você dá um conselho para as pessoas para ela mudar, ressignificar isso, para que ela possa ter, como você falou, um melhor combustível para a caminhada dela e depois ter um melhor sono para ter uma melhor energia?
Certo. Então...
Foi longa a pergunta, né?
Não, a pergunta é boa, difícil, mas acredito que a melhor maneira seria tentar ver... Não, não ver. É, tentar observar os seus pensamentos e suas emoções e deixar eles chegarem e irem embora. Eu sei que isso é difícil, mas isso perpassa pela ideia do tentar enxergar isso de maneira, de uma outra visão, uma visão panorâmica, de uma visão talvez eterna. Eu sei que isso é difícil, momento pode ter momento que aperta, mas tenta enxergar isso de uma maneira imparcial. É engraçado. Eu às vezes gosto de falar comigo na terceira pessoa. Isso eu acho que ajuda. E quando você começa a elaborar melhor aquilo que está na sua cabeça, porque quando vocês, por exemplo, eu falando comigo na terceira pessoa, eu estou verbalizando aquilo. Uhum. Quando você verbaliza, provavelmente você organiza as ideias. Uhum. Quando você organiza as ideias, você fala: ah, será? Não era tudo isso, não. Uhum. Eu consigo ter um pouco mais de controle. Então eu acho que tentar observar o medo de maneira imparcial é algo que realmente me ajudou. Então tentar verbalizá-lo, tentar escrever, é algo que realmente ajuda. E lembra, a comida, claro, em momentos, existem momentos que ela é necessária. Ninguém tem como viver sem comida, mas ela não pode virar uma coisa para você ficar descontando raiva, ficar descontando tristeza. Então vamos tentar ser mais consciente na hora da alimentação. Eu acho que isso realmente pode beneficiar a gente.
Bacana. Muito obrigado, muito obrigado.
Muito obrigado você, a oportunidade, gostei demais.
Eu acredito que esse podcast vai ajudar muita gente. E nós fizemos o episódio 2. E Felipe, eu acho que esse é o primeiro de muitos que a gente fez. Eu acredito que se você é ouvinte que começou a entender que primeiro você tem que ter uma autoconsciência daquilo que você está fazendo para não deixar com que a sua mente se auto-sabote com o sistema
Legal.
Alimentar,
isso.
Te sabote não deixando você dormir, então, porque isso é excesso de ansiedade, excesso de eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que, muitas vezes isso é medo, e às vezes o medo de, são vários medos, mas esse medo de tem que está muito ligado ao medo da pobreza, porque eu tenho que ser produtivo, está muito ligado ao medo de aprovação social, eu tenho que fazer isso, porque senão o que as pessoas vão achar de mim? Então para com isso, porque isso vai levar você a um processo alimentar cada vez pior. Eu tenho tentado cada vez mais mudar o meu processo alimentar. Refrigerante já era. Doce, seguindo seu conselho.
Eu fico impressionado. Como que refrigerante conseguiu ter tanta popularidade, um negócio tão, sabe?
Cara, depois você para de beber, o negócio fica errado mesmo, assim, né? E por quê? Porque cada vez mais eu tô consciente das minhas emoções e de o que eu tô fazendo, né? E existe uma mágica. Quando você vive dentro do seu propósito e tá trilhando dentro, de fato, daquilo que você precisa trilhar, acontece que você fica mais consciente e você não quer perder energia para ver a trajetória linda e perfeita que você tá trilhando com Cristo. Então, parece loucura, mas quando, e eu não converso isso para muitas pessoas, eu estou abrindo isso abertamente agora, mas chega um momento que eu me sinto meio que imbatível, porque eu sei, eu estava até conversando com o Carlos isso hoje por um telefone agorinha, falando assim: Carlos, uma das coisas que eu sei que o coronavírus não vai pegar é porque eu estou dentro do propósito de Deus, e eu sei que eu tenho muito mais perto de Deus, porque ele já me mostrou. Olha que louco.
Massa.
Então, eu só preciso cuidar.
Descansando na boa, perfeita, agradável.
Eu tenho um cuidado com a minha saúde, preciso cuidar da minha imunidade. Por quê? Porque ela vai ser necessária para a minha trajetória.
Isso.
Né? Se Deus permitiu que tocasse em Jó, por que não permitiria que tocasse em mim? Então, eu não sei o que pode ser, mas que no ponto final eu ainda preciso realizar muita coisa.
Isso, exatamente.
Talvez eu chegue lá com uma perna só, com um braço só, mas que eu vou chegar. Como Paulo teve a visão que ele ia entrar em Roma.
Uhum, isso.
Quando ele escreveu a carta aos romanos, né? Mas ele não sabia que ia ser preso, que ele ia entrar como preso.
Né? Ele não sabe o como, exato.
Mas ele sabia que ele ia entrar lá.
Isso.
Então, o como, não importa o como, mas que você já enxergou o ponto final, que você sabe que você vai chegar lá, você vai.
Massa.
Então, essa é a trajetória. Então, forte abraço. Felipe, eu não sei se você quer dar a última fala, mas um forte abraço e que Deus... Não gosto mais dessa frase, que Deus te abençoe, porque ele já te abençoou, mas que de fato você continue nos propósitos, porque é só assim que você acessa a boa e perfeita e agradável vontade dele.
Forte abraço, galera. Qualquer coisa, eu tô à disposição aí.
Beleza. Tchau. Fui, tamo junto.